Carga tributária cresce, mas desigualdades regionais se acentuam. Artigo escrito por Samuel Hanan. O Brasil vive um fenômeno inaceitável, que deve ser creditado exclusivamente aos desacertos de seus governantes. Trata-se da exacerbação das desigualdades regionais, sacrificando principalmente as populações dos estados das regiões Norte e Nordeste, apesar de o país registrar aumento da arrecadação tributária. A análise do período pós-1988, quando foi promulgada a Constituição Federal ainda em vigor, mostra que, naquele ano, a carga tributária no Brasil correspondia a 22,43% do Produto Interno Bruto, PIB, de acordo com o IPEADATA, base de dados do governo federal. Em 2023, a carga tributária já chegava a praticamente um terço, 32,44% do PIB. Ou seja, houve aumento da ordem de 45%, correspondente a 10,01 pontos percentuais do PIB. Trata-se de 1,09 trilhão de reais a mais por ano arrecadados pelo governo via cobrança de impostos. Nesse período de pouco mais de duas décadas, a participação da região norte no PIB não melhorou em nada. Pelo contrário, em 2002, era de 8,85% do PIB nacional e em 2023 foi de apenas 6,18%. Já a participação da região nordeste no PIB ficou estagnada. De 2002 a 2020, a média regional foi de 13,60% do PIB. Em 2023, ficou em 13,70%. A pálida participação das duas regiões mais pobres do país na produção das riquezas nacionais é o retrato do desequilíbrio econômico nacional. As regiões Norte e Nordeste, que correspondem juntas a 63,74% da área territorial brasileira e abrigam 35,65% da população nacional, produziram apenas 20% do PIB Brasil nesse período. Por outro lado, o estado de São Paulo, que ocupa somente 2,97% do território brasileiro e é habitado por 21,62% da população nacional, foi o responsável por produzir, sozinho, mais de 30% do PIB. Uma distorção extraordinária. Essa realidade impacta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos do Norte e Nordeste, que têm a menor renda per capita do país. No Norte, a renda per capita é de R$ 1.302. Isso corresponde a 70,45% da renda per capita média do país e a 58,20% da renda per capita média da região Sudeste. No Nordeste, a realidade é ainda pior. A renda per capita média é de R$ 1.146, correspondente a 62,01% da média nacional e a 51,23% da média do Sudeste. A média da renda mensal per capita de Norte e Nordeste é de R$ 1.185, ou seja, 64,12% da média nacional e pouco mais da metade, 52,97%, da média do Sudeste, que é de R$ 2.237. São números baixíssimos, mesmo os da região Sudeste, para um país que está entre a oitava e a nona economias do mundo. A renda média per capita nacional, de R$ 1.848 por mês, correspondia a apenas 1,5 salários mínimos vigentes em 2023, R$ 1.302. A renda média das regiões Norte e Nordeste, por sua vez, ficou 9% abaixo do salário mínimo. Inevitável, portanto, que as regiões Norte e Nordeste, com índices 0,683 e 0,659, respectivamente, registrem números desoladores no Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, Indicador das Nações Unidas, ONU, para avaliação média dos países com base em renda, educação e saúde, no qual, quanto mais próxima da nota 1, maior é o desenvolvimento humano de uma nação. Aliás, o Brasil como um todo vem caindo nesse ranking nas últimas décadas. Em 2002, último ano de Fernando Henrique Cardoso na presidência da República, ocupava a 77ª posição. em 2023, primeiro ano do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil caiu para a 88ª colocação. Essa situação vexatória, a nível internacional e calamitosa a nível interno, poderia ser diferente se os governantes cumprissem o que está determinado pela Constituição de 1988, uma vez que a Carta Cidadã dispõe de vários dispositivos voltados à redução das desigualdades regionais e sociais. São os artigos 3º, 5º, 43, caput e incisos, e o inciso 1º do artigo 151, e parágrafos 6º e 7º do artigo 165, que tratam especificamente das renúncias fiscais, gastos tributários, determinando justamente que sua concessão tenha como objetivo o combate a tais desigualdades. Ignorando o que está na Constituição, os governantes têm utilizado a permissão da concessão de renúncias fiscais via sistema tributário de forma equivocada e ilegítima, pois mais de 61% dessas renúncias, nas últimas décadas, foram destinadas aos beneficiários das regiões Sul e Sudeste, sabidamente as mais desenvolvidas do país. Em detrimento de Norte e Nordeste, é notória a generosidade dos governos na destinação de renúncia fiscal em favor do Sudeste. Os gastos tributários praticamente triplicaram, passando de 1,50% do PIB em 2002 para 4,80% em 2023, o equivalente a 524 bilhões de reais. Desse montante, 320 milhões de reais foram destinados aos estados do Sul e Sudeste, ou seja, 61%. Nesse período, o Brasil foi governado por 4 presidentes, mas todos os ocupantes do Palácio do Planalto, nos últimos 22 anos, podem ser considerados reprovados no combate às desigualdades regionais e sociais. Luiz Inácio Lula da Silva, 10 anos. Dilma Rousseff, 5 anos e 7 meses. Michel Temer, 2 anos e 5 meses. E Jair Bolsonaro, 4 anos. Não foram capazes de dar um rumo diferente a essa triste realidade, contribuindo com isso para que o país ainda tenha brasileiros de classes diferenciadas em função do lugar de nascimento ou residência, em clara violação ao artigo 5º da Constituição. Lamentavelmente, isso se repete a nível estadual. O jornal Folha de São Paulo noticiou, na edição de 24 de outubro de 2024, página A19, que em 2025, os governos estaduais vão abrir mão de 267 bilhões de reais com a concessão de benefícios fiscais. A reportagem é baseada em um estudo realizado pela Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO. Segundo o levantamento, o valor é quase o triplo do registrado há 10 anos, corrigido pela inflação. Passou de 89 bilhões de reais para 267 bilhões de reais. A entidade afirma que esses incentivos não contribuíram para o desenvolvimento regional. Pelo contrário, aumentaram as desigualdades, beneficiando regiões mais ricas, que possuem mais capacidade de dar isenção e já atrairiam mais investimentos de qualquer maneira. Metade dos benefícios está no Sudeste, mostrou a matéria jornalística. Segundo o jornal, para compensar a perda de arrecadação gerada pelas renúncias fiscais, os estados cobram mais tributos dos demais contribuintes. Outro fator negativo é a redução dos recursos para saúde e educação, calculados sobre percentuais da receita. Em vez de servirem para reduzir as desigualdades regionais, as renúncias fiscais privilegiam alguns setores e aumentam os déficits nominais, com a consequente elevação das dívidas públicas, da União e dos estados. É um preço muito alto e pago pelos que mais precisam. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, Um País à Deriva e Caminhos para um País Sem Rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.